fazendo na agenda ambiental ou social? Isso é tão importante para o mundo. O que a nossa empresa faz? O que a minha startup faz? Por que um mercado de carbono? Por que diversidade? O que tem a ver mudança do clima com o impacto social? Nós estamos indo na velocidade possível, dado o tamanho do desafio e a complexidade de você articular medidas, consensos, troca de sistemas, né? Eu sempre volto nisso. A gente está falando de uma mudança de modelo de mundo.
A sopa de letrinhas chamada ESG é real e nós podemos provar. Como já vimos num encontro passado sobre o que está por dentro dessa sigla, a letra E em ESG é para a palavra em inglês environmental, ou ambiental, em português. Ela está relacionada às práticas corporativas voltadas ao meio ambiente, como, por exemplo, as discussões sobre diminuição das emissões de CO2, gestão de resíduos, consumo e descarte de água, entre outras. O social está relacionado à responsabilidade e ao impacto da empresa na comunidade em que ela está inserida. Diz respeito aos direitos humanos e leis trabalhistas, à diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e à criação de um ambiente seguro e saudável para colaboradores e clientes. E tem também o G, né? Que é o da governança, sobre o qual a gente vai falar um pouco mais com a nossa convidada de hoje. Esse é um pouco do que eu, Ricardo Salles, e o João vamos conversar com a nossa super convidada do episódio de hoje de ABC do ESG, a nova temporada do Diversitalk. Ativa aí o microfone, João, bem-vindo.
Oi, Rick, eu sou o João Torres e esse é o nosso segundo episódio do ABC do ESG, essa temporada inédita do Diversitalk para apoiar quem nos ouve a construir mais repertório sobre o que é ESG e como os temas se conectam diretamente com diversidade e inclusão. Quem nos acompanha aqui hoje é a Sônia Consiglio. Ela é diretora experiente com histórico comprovado de trabalho no setor de serviços financeiros. A Sônia já atuou em responsabilidade social corporativa, desenvolvimento sustentável, consciência ambiental e comunicação corporativa. Ela é SDG Pioneer, reconhecida pelo Pacto Global da ONU, colunista do Valor Invest, conselheira de administração e especialista em sustentabilidade, além de ser autora do livro Vivi para Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, da editora Eloísa Beluso. Seja bem-vinda, Sônia!
Oi, João. Oi, Ricardo. Todo mundo que nos ouve, nos vê. Muito obrigada pelo convite. Já adorei tudo, né? Os nomes, ABC do SG, Diversitalk. Parabéns para vocês pela iniciativa. É um prazer estar aqui.
Muito obrigado, Sônia. Você, assim como eu, é uma profissional de comunicação que em algum momento aí da vida foi levada ou se levou, né, para os rumos da sustentabilidade. E aí, aproveitando essa deixa do João, de que você tem um livro super recente, que é o Vivi para Ver, com as histórias e a sua história na sustentabilidade, conta para a gente um pouco sobre a sua carreira. A gente hoje quer construir um programa aqui que dê dicas para quem quer trabalhar com o TMSG. E aí eu acho que pode ser super inspirador para começar entendendo como é que você foi parar na sustentabilidade.
Ah, é isso mesmo. Eu sou jornalista, né? E eu costumo dizer que eu só me encaminhei, me tornei uma especialista em sustentabilidade porque sou comunicadora, né? Entendo muito que essa é uma agenda, quando a gente fala das questões sociais, ambientais, que a gente vai conversar hoje, é uma agenda que ainda requer muita habilidade de comunicação, né? Ouvir o outro, entender o outro e saber comunicar, que é o que vocês estão fazendo tão bem aqui com esse ABC, as questões de sustentabilidade. Então, eu sou jornalista, eu tenho uma carreira executiva, né, muito grande, mais de 20 anos aí atuando principalmente em mercado financeiro de capitais, estruturei essa área de sustentabilidade no Itaú, também na B3, enfim, uma carreira muito grande, sempre a comunicação me acompanhando também. Mas eu entrei nessa área de verdade quando eu, no começo da carreira executiva, no Bank Boston, que eu era responsável por comunicação e tive o desafio maravilhoso de assumir a fundação Bank Boston. Isso era lá no começo dos anos 2000, Ricardo, João, quando essas questões ainda nem existiam com essas palavras, né? E aí eu pus o pé no terceiro setor, né? Fundação Bank Boston, os institutos e fundações naquela época acabavam liderando um pouco essa agenda de sustentabilidade, né? E foi assim que eu entrei, e depois, logo em seguida, o Banco Itaú adquiriu o Bank Boston, né? Quem já passou por fusão, aquisição, sabe que são processos bem complexos, mas eu tive um presente que foi estruturar a área de sustentabilidade no Itaú. Então, isso, e aí foi no momento também das coisas acontecendo, né? Al Gore lançando Verdade Inconveniente, enfim, uma série de iniciativas, fatos acontecendo no mundo dessa agenda ESG. Fico, então, nessa carreira por 20 anos. No comecinho de 2020, eu encerro esse ciclo executivo e parto aí para uma carreira solo, que é, como vocês já falaram, conselheira de administração, colunista do Valor Invest, professora, autora de livro, enfim, uma série de coisas bacanas aí em torno dessa agenda.
Muito bom, Sônia. Eu fiquei te escutando aqui e pensando que você foi testemunha e participante de diversos momentos dessa agenda, né? Talvez desde aquele momento de não vamos mexer com isso, não, até o momento que nós aqui pegamos muito na Mais Diversidade, que é o do para que mexer com isso, de justificar o porquê falar sobre esse tema, e mais recentemente o tá bom, como? Como mexer com esses temas? O que você destacaria de principais mudanças na agenda de sustentabilidade no meio empresarial brasileiro nos últimos 20 anos?
Ah, muito bacana a sua colocação, Ricardo, porque é isso mesmo, né? Eu brinco dizendo que hoje eu não preciso mais explicar o que eu faço, né? Mas lá atrás, quando as pessoas falavam, você trabalha no quê? Eu falava, ah, eu trabalho em sustentabilidade. Hã? Do que você está falando mesmo? Que história é essa? Então, a gente passou exatamente por essas fases que você colocou, né? Eu acho que hoje a grande pergunta é o como, que já avançamos muito na resposta, né? Como implementar essa agenda, do que por que implementar, né? Então, quando eu vejo das principais mudanças, para mim é que essas questões, elas deixaram de ser uma agenda boa de se ter, né? Ah, é bom para a sua imagem, é bom para a reputação, é claro que isso sempre será, mas é uma agenda social e ambiental e de governança que mostrou o valor para o negócio. Eu tenho muito essa fala, sabe, Ricardo e João, a fala da conexão dessa agenda com o business, né? Porque eu entendo que a gente está fazendo uma transformação de modelo de mundo. É assim que eu entendo essas questões, né? Onde só o econômico financeiro não basta mais, e a gente precisa trazer esses outros fatores. Então, para mim, a grande diferença entre ontem e hoje é que a gente começa a falar de forma mais estrutural disso, né? A gente tem surgindo legislações, novos mercados sendo criados, oportunidades, né, de negócios sendo feitas no mercado, aí os famosos green bonds, né, que são títulos aí relacionados a essa agenda. Então, acho que a gente passa por um momento de maior estruturação. Agora, tem um fator que eu acho fundamental e também vejo uma diferença muito grande, que é o envolvimento das lideranças, né? Os presidentes de empresas, né? Os conselheiros, as conselheiras. E aí, assim, né? Se um líder presta atenção nisso, é porque ele entendeu o valor, né? Ele entendeu o valor estratégico disso. Então, eu penso que a gente tem um momento de vento muito a favor, principalmente por causa desses fatores.
Ô, Sônia, você estava falando e eu estava refletindo aqui, porque se a liderança entendeu, ela está comprometida e ela colocou isso como parte da estratégia da organização, esse é um tema da agenda corporativa de estratégia que precisa ser executado. Eu estava lembrando de uma pesquisa da ABERGE, né, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que ela pegou esse número de que 95% das empresas brasileiras já têm esse tema de ESG como prioridade nas suas agendas corporativas. Mas uma coisa é ter o tema na agenda corporativa. Outra coisa é, de fato, extrair os resultados desse tema. Como que você vê tudo isso, Sônia? Como que você vê que a gente... Como que você vê que é possível criar uma cultura ESG nas pessoas que estão dentro da organização? Como é possível fazer essa transformação cultural para preparar cada dia mais as empresas e as pessoas para tocarem essa pauta de ESG no dia a dia?
Ah, João, você falou a palavra preparar, né? Eu tenho usado muito a questão de letramento, né? Quer dizer, a necessidade das pessoas entenderem do que a gente está falando. Eu acho que esse é o primeiro passo. Por que o mercado de carbono? Por que diversidade? O que tem a ver mudança do clima com o impacto social? Então, assim, o passo fundamental para mim é a gente trazer conhecimento qualificado sobre isso. De novo, o que vocês estão fazendo aqui, muito legal essa iniciativa, né? Então, passa pelo letramento, né? E aí, é isso que você disse, João, a hora que a liderança, né? E liderança tem o poder da caneta, né? Eu gosto porque assume compromisso, né? Ali dita o caminho. A hora que entende, toma atitude, faz esse ponteiro girar, né? Então, realmente, eu acho que o que faz, como você falou, né? Tá na agenda, mas como de fato isso acontece, e você traz um fator fundamental, João, cultura, né? A gente, eu digo que um dia a gente não vai mais usar a letra E, S, G, A, B, C, D, H. Na verdade, essas coisas vão estar tão incorporadas no dia a dia, para isso que a gente trabalha, que a gente não vai precisar mais usar letras. E isso passa por criação de uma cultura, né? E aí eu queria destacar para vocês uma pesquisa que me impactou muito, que foi feita pelo Pacto Global e pela Russell Reynolds, que ela elenca quais os quatro processos chaves para criar uma cultura ESG dentro da empresa. E olha que interessante, seleção de executivos. Então, na hora que você vai contratar, né, executivo, você está checando se ele entende ou ela entende do que a gente está falando, né? Sucessão, na hora que você, né, faz o mapeamento dos sucessores, o próximo presidente, a próxima presidente tem a visão da importância do ESG. Desenvolvimento, que dialoga com o que a gente falou antes, é treinamento, é workshop, é vivência, né? Tem que trazer isso de forma estruturada, e incentivos, né? É aquela história, se uma coisa é importante, ela está na remuneração variável do executivo, mas ela não é importante, ela está só no discurso ou ela está na prática? Então, eu acho muito útil, né? Eu gosto muito dessa pesquisa, porque organiza e vocês vejam que são processos relacionados a pessoas, né? São as pessoas que vão fazer a diferença. Então, a criação de uma cultura, claro, eu trouxe aqui só um dado de pesquisa, ela é muito mais profunda do que tudo isso, mas traz pontos fundamentais aí para as empresas até porem já na prática, né?
Não basta, então, só ter a política escrita, né, Sônia? As pessoas precisam aprender a viver aquela política. E isso acontece muito com os temas de diversidade e inclusão também, né? Quando a gente tem uma estratégia de diversidade e inclusão, que ela está ali num quadro, existe uma política, mas as pessoas não vivem essa cultura inclusiva no seu dia a dia, é muito difícil ter resultado num programa de diversidade e inclusão. E a gente pode extrapolar isso para todas as letras do ESG, não é mesmo?
Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo. É política, se a gente não pratica uma política, ela fica uma letra morta, né? Quer dizer, está lá para quê? Então, a gente tem que vivenciar isso. E eu vou compartilhar aqui uma história muito rápida, está até no meu livro, inclusive, quando a gente foi criar a política de sustentabilidade lá, quando eu era a diretora na Bolsa, né, na B3. Então, assim, né, fizemos um planejamento super bacana, criamos a política, falou, bom, vamos agora disseminar a política nas áreas, né? Quer dizer, não adianta só criar, vamos disseminar. Então, tinha um processo de reunião com as áreas, eu fui fazer a primeira reunião com a área de TI, com o diretor de tecnologia, equipe dele, eu, minha equipe, e a reunião era bem operacional, do tipo, o que, que a sua área faz, o que, que a gente pode fazer juntos, eu já estava nesse passo. Aí, a hora que eu entrei na sala, ele virou para mim e falou assim, eu não sei o que você faz, nem o que a sua área faz. Eu parei, respirei e falei, você tem toda a razão, nós vamos dar um passo para trás e explicar o que é sustentabilidade e o que a gente faz. Revimos todo, acabou, falei, olha, vamos reagendar a reunião, encerramos aquela reunião, voltamos em outro momento e desenhamos um processo. E esse foi um dos diretores mais engajados em implementar a política. Então, eu acho que a gente também tem que estar muito aberto para entender, sabe, as pessoas e mudar quando necessário.
E eu estou pensando aqui, Sônia, no seu legado, né? Porque você cita a tua experiência em grandes empresas, agora comentou sobre a B3, e a B3 que anunciou recentemente uma consulta pública que vai estudar mudanças nas regras no que se refere a conselhos de administração. Quer dizer, numa iniciativa que segue os passos aí do que vem sendo feito nos Estados Unidos, as empresas de capital aberto no Brasil precisarão ter um número mínimo ali de mulheres ou representantes de um outro grupo minorizado. Eu trago esse exemplo porque eu acho que pode ser muito inspirador para quem está nos acompanhando. Quer dizer, a gente está no dia a dia de uma grande empresa, a gente traz a nossa contribuição, a gente rala um monte para conseguir fazer mudanças, mas esse é um processo que continua mesmo depois que a gente sai, né? Outras empresas, outras pessoas que estão na empresa tocam essa agenda. E o tema ESG, Sônia, ele é muito amplo. Do dia para a noite, a gente viu proliferar nas redes sociais os coaches ESG, os especialistas em ESG. E olha, no nosso dia a dia aqui, eu digo que são muito poucos os especialistas, de fato, no tema como um todo, porque você ter um domínio de temas tão complexos como as questões sociais, até chegar, por exemplo, no mercado de carbono, é para poucos. O que você acha? Pensando aí na formação desse ou dessa profissional, é necessário mesmo eu buscar esse letramento amplo, entender as especificidades de cada uma das letras, ou você recomendaria, não, o contrário, procure se destacar, ser muito bom, ser muito boa naquilo que você tem já algum expertise?
Ah, muito bom. Eu vou fazer só um comentário anterior ali, bacana que você trouxe essa nova iniciativa da B3, eu aplaudo de pé, sabe, Ricardo, João e todos e todas, porque a gente está ouvindo muito, e eu acho que opiniões são ótimas, diferentes, a gente só cresce no contraditório e tudo, mas eu, sem dúvida nenhuma, não é simples implementar medidas como essas, que mexem profundamente com o mercado, e foi muito, muito bacana essa iniciativa da B3, eu realmente recebo e aplaudo de pé, como eu tenho dito. Em relação à tua pergunta, eu acho que depende muito de uma expressão que eu gosto demais, tenho certeza que vocês também, lugar de fala, né? Quer dizer, qual é o meu lugar de fala? Eu sou uma pessoa, eu sou uma jornalista, né? Comunicação empresarial, sustentabilidade, o meu ângulo de olhar para a sustentabilidade, ele é corporativo, ele é institucional, né? Eu vejo as coisas como movimentos de mercado, reputação, imagem, implementação de uma agenda mundial. Eu não sou uma especialista em meio ambiente, por exemplo, e não serei, né? Então, o que eu penso é que quem quer ir atuar na área deve entender primeiro qual, assim, a sua expertise, quais as suas fortalezas, onde o seu coração pulsa, né? Eu acho que a gente tem que olhar também o que a gente gosta, né? Onde a gente pode fazer a diferença. Então, assim, eu diria que você tem especialistas como eu que olham a agenda como um todo, as tendências, né? Eu vou muito nessa linha das tendências, os principais movimentos nacionais, mundiais, e você vai ter especialistas que aprofundam nas questões sociais, nas questões ambientais, né? Eu acho assim, é muito difícil você entender tudo, né? Porque ESG, governança social, ambiental, tem especificidades absurdas, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Ou você acaba entrando em cada uma das letras, né? E se especializando aí, ou você vai nessa linha mais macro. Agora, o mais importante, eu acho, e tenho usado muito essa expressão, seja se você for um profissional mais especialista ou mais macro, é a capacidade de ler cenários, né? Eu acho que isso é o que diferencia hoje um profissional de outro, na verdade, uma pessoa de outra, né? Entender o que está acontecendo ao meu redor, para onde o mundo vai e onde eu faço a diferença. E isso se estende aí aos especialistas ou às pessoas que estão querendo entrar na área ESG. Onde você pode fazer a diferença e aí realmente se dedique a isso, né?
Ô, Sônia, você estava comentando e eu estava lembrando de uma dúvida até existencial que eu tenho aqui, que eu queria compartilhar com você e escutar diretamente da boca de uma das maiores especialistas do nosso país. Quando a gente está lidando com essas questões de ESG, a gente está lidando com questões muito sérias e muito urgentes. Na pauta ambiental, a gente precisa necessário e urgentemente zerar as emissões de carbono. Na pauta social, muitas coisas precisam ser feitas para reduzir as desigualdades, para zerar a discriminação. Na pauta de governança, também para evitar toda a corrupção que existe, né, nas organizações, no governo. Enfim, a gente está lidando com questões muito duras e muito urgentes. E uma das crises existenciais que eu tenho trabalhando com esses temas é: será que a gente está caminhando na velocidade suficiente para resolver essas questões? Eu sempre tenho essa dúvida. E a minha dúvida é, se não estamos, o que podemos fazer para acelerar cada dia mais a resolução desses problemas? Entendendo que os nossos ouvintes aqui, cada um de nós, somos responsáveis para construir um mundo melhor, um mundo mais sustentável, um mundo mais equitativo para todos e todas. Então, acho que é muito nesse sentido. Estamos indo rápido o suficiente? Se não, como que cada um de nós pode fazer contribuir com a nossa parte para acelerar esse processo?
Então, João, eu acho que não, mas eu acho que não tem jeito. Eu acho que nós estamos indo na velocidade possível, dado o tamanho do desafio e a complexidade de você articular medidas, consensos, troca de sistemas, né? Eu sempre volto nisso. A gente está falando de uma mudança de modelo de mundo, né? Tem uma frase do Al Gore que eu gosto demais. No ano passado ele falou essa frase numa live. Ele disse assim: estamos caminhando para a revolução da sustentabilidade, uma revolução na magnitude da revolução industrial, mas na velocidade da revolução digital. E eu acredito nisso. Quer dizer, o que a gente está falando, do que a gente está falando é assim, trazer questões sociais para dentro do modelo econômico. Isso não vai fazer do dia para a noite, né? Então, e ao mesmo tempo a gente, e por isso na magnitude da revolução industrial, com a diferença de uma velocidade do digital, né? Então, João, eu acho que não, mas eu acho que é a velocidade possível. Agora, eu acho que a gente está mais perto do que longe. Já estivemos muito mais longe e a urgência foi sempre a mesma. É que agora os assuntos estão tendo mais visibilidade, né? A gente está falando mais sobre isso e tal, mas a gente sempre precisou, não é de hoje que a ONU traz todos esses, né, esses dados, a gente sempre precisou caminhar muito rápido, né? Então, eu acho que não, mas eu penso que temos hoje o diferencial de uma maior conscientização e visibilidade. Isso é muito bacana, né? E aí, já vou te responder sobre o que a gente pode fazer, mas tem uma frase também, adoro frases, né? Que aí eu não sei se é do Napoleão Bonaparte ou se é de Dom Pedro I, já ouvi as duas coisas. Mas é uma frase assim: vamos devagar que eu estou com pressa. E é uma frase bem sábia na minha visão, né? Quer dizer, muitas vezes você sai, né, trabalho árduo. Calma, quando a gente está com pressa é onde eu acho que a gente tem que fazer as coisas com mais atenção, né? E aí, o que a gente pode fazer é tanta coisa, né, João? Eu acho que do micro para o macro. Se eu olho eu, Sônia, individualmente, né, na minha casa, no, quer dizer, na minha comunidade, digamos assim, né, sei lá, no meu condomínio, que iniciativas que eu posso fazer dentro do meu apartamento? Claro, a gente vai nas mais óbvias, reciclagem de material, uso de equipamentos mais eficientes, mas elas são óbvias, mas elas são eficientes quando todo mundo faz, né? Como é que eu posso influenciar se assim, o meu condomínio não faz, ou o meu clube, como é que eu posso influenciar as pessoas com as quais, sei lá, eu jogo vôlei, eu jogo basquete, eu jogo futebol, eu vou conversar sobre isso, mas também não posso falar sobre essas questões, não posso, né, trazer e trocar ideias. Então, acho que assim, o micro vai desde as suas opções, né, como consumidor, que marca eu estou consumindo, essa marca, né, valoriza a diversidade, né, essa marca, como é que ela trata a sua cadeia, né, de fornecedores, assim, da onde ela compra, né, esses tecidos, enfim, como consumidor, né, como cidadão. E aí, extrapolando para a esfera profissional, você não precisa atuar em sustentabilidade para ser um agente de sustentabilidade, de ESG, né? Se você tiver, eu digo que é um pouco tecla SAP, né? Você apertar uma tecla no que você faz no dia a dia e falar, poxa, como é que eu posso trazer questão social e ambiental na minha atividade? Sempre tem um caminho, né? Sempre tem. Uma outra coisa que a gente fala é pôr a lente da sustentabilidade, né? Poxa, você fala todo dia, a tua função é falar todo dia por telefone. Sei lá, você está no telemarketing, você está fazendo. Como é que você pode fazer isso trazendo mais uma questão social de tratamento, de empatia? Quem é esse outro que está do seu lado? Você está usando a terminologia correta? Você está se dirigindo da forma... Claro que sempre tem treinamento em torno disso, mas eu acho que a iniciativa própria faz toda a diferença. Então, já me alonguei bastante na resposta, mas é que eu acho isso, eu acho que é do micro para o macro. E aí provoca, né, a sua empresa, onde você trabalha. Se você não sabe o que eles estão fazendo, vai lá e pergunta. O que vocês estão fazendo na agenda ambiental ou social? Isso é tão importante para o mundo. O que a nossa empresa faz? O que a minha startup faz? Né? Eu acho que é por aí, sabe? Assumir, vamos dizer, um protagonismo nessas questões.
Essa frase que você citou, Sônia, me lembrou de uma que a gente utiliza aqui quase que diariamente no relacionamento com os nossos clientes, quando a gente os lembra de que o rumo é tão importante quanto o ritmo. A gente percebe uma ansiedade imensa em relação a esses temas, que é uma ansiedade mais do que justificável. A gente está lidando com os dados, a gente sabe da urgência da crise climática, da imensidão das desigualdades no Brasil, mas uma velocidade cidade desembestada, que nos leve a qualquer lugar, tende a não ser efetiva. Num primeiro momento, o que a gente procura fazer aqui é muito definir o nosso rumo a partir da cultura da empresa, dos objetivos de negócio, do perfil de liderança e por aí vai. Quando a gente está lá dentro da empresa, esses profissionais ESG estão ajudando as organizações a definirem esse rumo. E quais são as competências que você acha que um profissional, uma profissional de ESG deve ter e como desenvolvê-la, Sônia?
Eu vou falar e vou lembrar agora de uma outra historinha que tem a ver com a velocidade, que eu acho que ela é muito forte, né? Eu sempre fui nessas conferências, nas conferências de final de ano da ONU de mudança do clima, né? As famosas COPs, e você sabe que eu tive um aprendizado em uma delas, porque a gente sempre vai cheio de ansiedade, quer que tudo seja resolvido, sai de lá frustrado, vai sair de novo na COP de Egito, não tenha dúvida, vai sair com avanço, mas vai sair com frustração, não tem jeito. E aí um negociador brasileiro virou para mim e falou assim: Sônia, nesse tipo de conferência, muitas vezes o não retrocesso é um grande avanço. Eu nunca tinha pensado sobre isso, porque as coisas podem retroceder, elas podem voltar, né? Então, eu acho que também é interessante essa perspectiva, que pode parecer muito, né? Poxa, você se contenta com pouco, mas eu acho que ela é muito, muito sábia, né? Agora, em falar em competências, maravilhoso, né? Assim, eu acho que hoje a gente tem um mundo, infelizmente, impactado por uma pandemia, né? Eu digo que pela dor da pandemia, a gente percebeu que esse mundo é ligado, né? ESG, social, ambiental, com econômico, enfim. Infelizmente, a gente teve que passar por isso, mas nos tornamos mais humanos, ou percebemos que somos mais humanos, né? Então, olha que competências, vou citar mais um estudo aqui, esse foi feito pelo Fórum de Jovens Líderes do Fórum Econômico Mundial. Olha que competências, Ricardo, João, que eles identificaram como as necessárias hoje para um líder. Missão e propósito, emoção e intuição, olha que fenomenal. A intuição é coisa de mulher, não é, né? Coisa do ser humano. Intelecto e percepção, tecnologia, inovação e inclusão de stakeholders, né, dos públicos. Então, é claro que foco no resultado, trabalho em equipe, tudo isso continua válido e continuará. Mas as competências hoje que se espera de um líder são as mais relacionadas aos aspectos humanos, né? Quando a gente fala aí de emoção e intuição. Então eu acho que é isso. A gente tem que perceber que o líder hoje é mais empático, né? Ele precisa entender mais das pessoas e como lidar com elas.
Sônia, pensando ainda nesses profissionais que atuam diretamente com a pauta ESG, ou que gostariam de atuar na pauta ESG, pela sua perspectiva, quais são as principais barreiras que eles enfrentam no dia a dia?
Olha, eu acho que começa pelo entendimento, de novo. Muitas vezes eles atuam e as pessoas não estão entendendo, ainda não foram capacitadas, ainda não teve oportunidade, enfim, de entender essa agenda. Então, muitas vezes a barreira está na linguagem, né? Quer dizer, o profissional vai cheio de amor para dar, como eu costumo falar, e os interlocutores não estão entendendo a importância daquilo, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, né? Que eu tive que dar um passo para trás e trazer toda essa gente. Então, eu acho que uma barreira importante é do entendimento, né? Eu acho que ele precisa, esse profissional tem que entender que ele é um agente dessa mensagem. Ele é um propagador dessa mensagem, né? Ele precisa se assumir como parte dessa transformação, né? Porque aí quando você tem o público não está engajado, aí você vê aí resistências, né? Coisas que deveriam ser implementadas, deixa para depois a gente vê e tudo. Então, eu acho que principalmente essa questão do letramento, né? Da falta dele, talvez, né? Seja o maior, vamos dizer assim, a maior barreira que hoje eu vejo. Claro que você tem barreiras, por exemplo, estruturais, né? Puxa, a empresa não tem budget para fazer tudo que deveria ser feito, não tem como montar uma equipe, mas eu tinha um chefe, gente, que falava assim: se a ideia é boa, o operacional a gente resolve. Então, assim, quando a ideia se coloca, as demais barreiras, elas vão sendo vencidas, né? Mas o principal mesmo é você estabelecer ali uma régua comum sobre o valor e do valor de colocar essas questões na estratégia, e aí o profissional tem que ter muita sensibilidade para entender com quem ele está falando e qual o momento da empresa que ele está, né, ou da organização.
Logo no começo da conversa, Sônia, você falou um pouco sobre essa questão de entender para onde o mundo está indo, quais são as tendências, né? E aí eu fiquei me perguntando aqui sobre como é que você se informa. Para nós que somos profissionais de comunicação, às vezes tem alguns caminhos que são mais evidentes, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que eu me surpreendi ainda na faculdade, quando eu via que eu tinha colegas de sala que não liam os jornais. Então, para mim, sempre foi um hábito de passar o olho, pelo menos, nos principais jornais, todos os dias. Mas como é que você se informa sobre essas tendências que hoje chegam numa velocidade alucinante? A gente tem números para tudo quanto é lado, a gente tem os grandes encontros que você mencionou. Como é que você faz para ser essa esponja aí em relação ao que o mundo está produzindo de conteúdo e que dialogue, acima de tudo, com a nossa realidade aqui no Brasil?
Ah, ótima pergunta, né? Porque é um tsunami de informação, né? Então, você sabe até que eu escrevi um artigo, fica aqui a dica para o pessoal, para o Valor Investe, está no meu blog, e o título é Ninguém Solta a Mão de Ninguém. E lá no artigo, eu relacionei as minhas principais fontes de informação, né? Então, assim, eu tenho algumas newsletters que eu assino e para mim, elas são, assim, bem selecionadas, né? Então, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, eu estou lá, né? Eu estou lá, eu recebo a newsletter sempre que tem alguma coisa importante, e o fórum vem discutindo cada vez mais essas questões ESG, né? Então, assim, lá eu relacionei, eu tenho algumas newsletters que eu recebo, claro, eu olho ali, né, os meus veículos, o Valor, eu acho que hoje, né, vem trazendo muita informação qualificada, destaco aqui o Prática ESG, né, que é um suplemento do Valor e do Globo, mensal e também quinzenal, uma página com essas questões. Então, eu me informo desse jeito. Eu selecionei alguns veículos, olho o jornal, vejo as informações desses veículos, né? Que eles já fazem uma seleção. Então, eu acho que essa é uma dica, né? Se você for ler tudo isoladamente, é capaz que você não dê conta. Então, você tem alguns veículos que consolidam as informações, e algumas newsletters são assim, ajuda muito, ajuda muito. E claro, né, aí também às vezes você tem um podcast, você tem algumas outras, agora de verdade, assim, aí para mim, né, é mais difícil você conseguir acompanhar, né, a velocidade, e aí você seleciona, por exemplo, de vocês aqui já está na lista que a gente tem que acompanhar, então também aí em podcasts, redes sociais, fazer uma curadoria boa, sabe, do que está trazendo questões relevantes aí.
Ô, Sônia, a gente trabalha com diversidade e inclusão há tanto tempo, a gente não cansa de escutar das pessoas. Eu quero trabalhar com diversidade e inclusão. É um tema apaixonante, é um tema que gera propósito. E com ESG também não é diferente. As pessoas estão cada dia mais engajadas, cada dia mais entendendo a importância das pautas e cada dia mais querendo trabalhar com essas pautas. Eu queria fazer uma pergunta para você muito nesse sentido. Que você desse conselhos para as pessoas que querem se tornar profissionais de ESG.
É tão bonita, né? Essa é uma pauta apaixonante mesmo, e vocês fazem um trabalho incrível. Eu escrevi um artigo sobre isso também, que é como começar em ESG, né? E ali eu desenvolvo muito, mas eu acho que, assim, trazendo aqui para vocês, né? Eu acho que, assim, precisa se capacitar. Né, precisa buscar informação. Hoje, cada vez mais, escolas de negócio, né, vários institutos, tem muita opção interessante de cursos, né, a FIA Business School, do Aula Live, vários outros, IBGC, enfim. A gente, então, assim, primeiro vai se capacitar. Né? E aí tem uma coisa bacana também, eu não sei se os nossos ouvintes, né, o pessoal que está acompanhando sabe, mas Stanford lançou uma escola de sustentabilidade, a primeira escola de Stanford em 70 anos, gente. Olha que mensagem incrível isso, né? Então, primeiro, vai acumular conhecimento sobre isso, vai se capacitar, né? Veja a sua rede, né? Rede de relacionamento mesmo. Como é que você está se relacionando? Quais são essas pessoas? Quem pode ser útil? Você pode pedir um conselho nessa jornada, né? Ative a sua rede com bom senso, né? Com bom senso, porque eu acho que essas questões são sempre delicadas. A gente, às vezes, recebe uma mensagem que não conhece, com a pessoa já dando data e hora para falar com você, né? Você fala, não, bom dia, prazer, né? Então, acho que tem que ter bom senso nessas abordagens, né? Estar muito atento às oportunidades. Então, aí, né, mais uma dica aqui, o Marcos Nakagawa, professor Naka, né, que tem perfis, LinkedIn, Instagram, mensalmente ele publica, ele faz uma curadoria de vagas em ESG, É muito bacana, né? Publica no LinkedIn, no Instagram. E então acho que ficar atento a essas oportunidades, cada vez mais elas vêm sendo colocadas. E aí, cuidar das suas redes sociais, né? Quando a gente fala de entrar na questão ESG, atuar nessa área, LinkedIn é uma referência, né? Tem muita informação boa lá. As pessoas são contratadas hoje também, né? Hoje não, já há um tempo por meio de LinkedIn. Então, sabe, seja ativo em redes, eu acho que você vai formando uma imagem e se posicionando, né?
Você trouxe essa questão do networking e falou da importância de uma certa delicadeza, né? E eu me lembrei da história de uma amiga minha da época ainda do ensino médio e que tinha um hábito que não tenham esse hábito, que era o hábito de sumir no mundo, mas toda vez que ela estava desempregada, ela mandava um e-mail, não tinha rede social na época, avisando: comunico que estou disponível no mercado. E eu sempre me perguntava quem ia fazer algum movimento ali para apoiá-la, porque era quase uma desconhecida, né? Quer dizer, networking é algo que a gente cuida, que a gente nutre de pessoas que estão próximas ali de nós. Todas essas referências, pessoal, que a Sônia está trazendo na fala dela, os artigos próprios, entre outras, a gente vai colocar na descrição do podcast que você acompanha tanto aí no seu tocador favorito quanto no YouTube. E aí, Sônia, já que a gente está num mundo hoje em que felizmente é possível aprender com diferentes referências, para a gente finalizar, tem algum filme, alguma série ou algum livro que passou assim por você e deixou um aprendizado sobre mundo corporativo ou sobre os temas de sustentabilidade de forma geral?
Olha, um único não, né? Eu acho que esse é o bacana. Tem muita coisa surgindo. Bom, talvez um que é muito emblemático dessa agenda é o do John Elkington, Canibais com Garfo e Faca, né? Que é onde ele criou o conceito do triple bottom line. Então, a gente está falando de 1994, olha só, né? Então, acho que Canibais com Garfo e Faca é uma referência. Acabou de chegar agora no Brasil, ainda não li, né? Mas eu estou com ele aqui paralelo, que é o Impacto Positivo, do Paul Polman. Paul Polman foi o presidente mundial da Unilever, ele fez muito por essa agenda quando estava nessa posição, e é como empresas corajosas prosperam dando mais do que tiram. Então, acho que esse livro, eu tenho certeza que eu vou gostar dele, né? Enfim, eu acho que livros é por aí, e uma série que está na Netflix agora, é Borgen, né? Que fala ali dos bastidores ali da Dinamarca, né, do poder, e eles, nessa última temporada mais recente, abordam muito a questão da descoberta de petróleo na Groenlândia, fazendo uma série. É um pouco, achei meio Hollywood demais, para ser sincera. Eu esperava até um pouquinho mais da série, mas vale a pena para trazer um pouco essas questões aí dos dilemas que a gente vive quando fala de questões ambientais e sociais.
E bom, uma referência também adicional é a própria Sônia nas redes sociais, né, Sônia? Você tem feito um uso super interessante, justamente porque é plural, do seu Instagram, arroba sustentabilidade by me, é isso?
Isso, sustentabilidade by me. Ah, e o meu livro também, né? O hashtag Vivi para Ver, e o que é bacana, só compartilhando, que essa era uma hashtag que eu já usava muito em postagens. Toda vez que eu vi um fato pelo qual eu trabalhei, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás acontecendo, né? Por exemplo, mercado global de carbono, diversidade em conselho de administração, né? Aí eu punha lá, hashtag Vivi para Ver. Então também fica aqui, com muito carinho aí, enfim, esse livro que eu procurei reunir alguns aprendizados.
Ô, Sônia, eu queria agradecer você pela presença hoje. Eu não sei explicar por que esse encontro não aconteceu antes, porque você já faz parte aqui das nossas conversas há muito tempo. Os amigos em comum, Reinaldo Bulgarelli, entre tantos outros, sempre falavam da importância da gente estar conectados. Chegou o momento, uma conversa pública com muita gente nos escutando. Você é uma referência para essa agenda, não poderia faltar nunca nessa temporada. E uma coisa que a gente sempre diz é que se hoje existe a mais diversidade, os passos que a gente pode dar hoje, eles se devem ao papel de pessoas pioneiras como você, que chegaram nessa agenda. Eu brinco que antes até do mato, né? Antes do mato, para poder plantar talvez o que viraria o um mato depois. Então, muito obrigado pela generosidade de estar com a gente hoje.
Eu que agradeço. É verdade, eu não sei como a gente não se conectou antes, mas eu acho que o tempo leva o tempo que ele tem que te levar, né? Estou feliz demais com esse encontro. Vocês fazem um trabalho na Mais Diversidade super sério, sabe? Super consequente. Então, gratidão, gratidão pelo convite. Adorei o papo e que seja só o primeiro de muitos encontros.
Eu adorei.
Eu também adorei, João. Adorei bastante. Esse foi o segundo episódio do ABC do ESG, uma temporada inédita do DiversiTalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, que tem agora o objetivo de aproximar você da prática ESG de ponta a ponta. O programa é gravado à distância, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no aplicativo da Orello e também em todas as outras plataformas: Spotify, YouTube, Deezer, entre várias outras. Gostou? Compartilhe com as lideranças da sua empresa, com o pessoal da equipe, amigas, amigos e, claro, inclua a gente na sua trilha sonora. Mande também as suas sugestões, as críticas ou os elogios lá no nosso Instagram, que é @maisdiversidade. Aliás, ó, com esse mesmo arroba, você pode marcar a gente quando for compartilhar o episódio. Até o nosso próximo programa. Temos uma temporada toda pela frente. Até lá, João.
Tchau, Rick. Tchau, Sônia. Adorei.
Valeu!